Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com.
Você não está aqui por acaso, porque alguém te convidou, porque... Não, porque você faz parte dessa comunidade de fé. Você está aqui porque o Espírito Santo, ele quer ministrar ao seu coração verdades que vão mudar a sua vida. Parece assim, até algo repetitivo quando a gente fala que Deus tem algo novo para nós. Na verdade, quando nós falamos que Deus tem algo novo, não é algo que para Deus é novidade, é que para nós é novidade. Porque Deus nos escolheu e nos amou muito antes da fundação do mundo. Então, muito antes da fundação do mundo, Deus já havia nos gerado nele e nos estabelecido para louvor da sua glória. Então, ele já sabia desse momento que ia acontecer. Nada disso é novidade para ele, mas para nós é novo. Porque para nós é uma porção nova da graça dele. Amém. Dispensada do nosso coração. Sabe, eu não sei como você chegou aqui. Talvez veio em meio à agitação, talvez veio forçada, veio porque tinha que vir, talvez veio esperando uma resposta. Saiba que ele é a resposta para aquilo que você precisa e ele tem essa resposta. Amém. Nós entregamos esse marcador aqui com uma palavra profética. Cada uma de vocês, para nós, é uma palavra que está lá em Provérbios, que fala sobre a mulher virtuosa. E lá no versículo 25 diz que a força e a glória são as suas vestes. E ri sem medo do futuro. Repita comigo. A força
e a glória
são as minhas vestes. E eu posso olhar para o futuro. Com a convicção. De que o meu Pai. Já está lá. Amém? Se veste de força e glória. E é engraçado porque a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar e para compartilhar com vocês é uma palavra que tem sido gerada no meu coração há anos. Eu já tive até a oportunidade de compartilhar junto com a Luísa aqui e orando nesse tempo, né, para que o Espírito Santo pudesse gerar aquilo que ele queria liberar para o coração de vocês. E o Espírito Santo me conduziu mais uma vez a compartilhar essa palavra. E eu entendo que cada vez que a palavra de Deus é compartilhada, Deus ele traz novidades. Amém? E se eu tivesse que nomear, que dar um título para essa palavra que vai ser compartilhada hoje, né, o nome dela é A Força na Fraqueza. A força na fraqueza. A gente está diante de um cenário em que as forças, as habilidades, as potencialidades, as capacidades são muito destacadas. Estamos diante de um cenário religioso em que pessoas são motivadas a se esforçar para alcançar algo, a se esforçar para conquistar algo, para conquistar a salvação, para conquistar o perdão de Deus, para conquistar um novo tempo, para conquistar. Mas hoje eu vim trazer uma palavra para vocês que vai de encontro contra. Vai contra isso que muitas vezes a gente tem ouvido nesse cenário religioso. Por isso que eu quero dar este nome, esse tema, para essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. Há força na fraqueza. Existe força na fraqueza. Sabe, todas nós passamos por situações desafiadoras. Se eu pedir para levantar a mão, todas vocês vão levantar e vão relatar, se eu der a oportunidade de vocês relatarem, vão relatar que estão vivendo situações que, se vocês tentarem com a força do braço, ou já até tentaram com a força do braço, vocês têm descoberto que não conseguem resolver. E essa é a verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. É a verdade de que em nós não há força mesmo. Em nós não há habilidade mesmo. Em nós não há possibilidade alguma mesmo. Então eu já inicio dando essa notícia para você. E eu não sei se isso te deixa feliz ou se te deixa triste. Se você está triste, é porque você por muito tempo aprendeu a exaltar a força do seu braço. Agora, se você está feliz, é porque você realmente descobriu que não tem como resolver senão pela força do Senhor.
Amém?
Amém? A palavra de Deus, compartilhar com vocês, quem tem Bíblia aí, quem trouxe, quem está com a Bíblia no celular, abra comigo, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos reunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azarrom, Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Agora avança comigo lá para o versículo 6. Vamos para o versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Aí continua comigo. Lá no versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Avança mais um pouquinho e vamos lá para o versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Lá no 17 agora: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amém? Essa é uma palavra muito conhecida. Eu acredito que muitas de vocês já ouviram, talvez já leram essa palavra. E é a palavra-chave, a palavra rema, para aquilo que eu quero compartilhar com vocês tomando por base o tema que eu já disse. A força na fraqueza. Esse texto que nós lemos fala sobre uma batalha que foi travada no momento em que o rei Josafá, ele reinava sobre o Judá. Talvez você pode pensar, poxa, mas esse é um encontro de mulheres. Eu pensei que eu viesse aqui para ouvir você compartilhando algo sobre uma mulher de Deus, uma mulher da Bíblia, e você está compartilhando sobre um homem. Mas você consegue entender o espírito da palavra? O espírito da palavra, ele não é limitado para homens nem para mulheres, mas para os filhos de Deus.
Amém.
E essa palavra fala sobre um momento em que o rei Josafá, ele recebe a notícia de que os povos amonitas e moabitas estavam vindo contra Judá, guerrear contra Judá. No contexto histórico, nós vemos vários relatos que falam como que eram esses povos, os amonitas e os moabitas. E a gente encontra relatos assim, muito grandes, de como que eles se comportavam frente à guerra. Os amonitas e moabitas eram povos temíveis. Eram povos que geravam medo em todas as demais nações. Porque além de lutarem bravamente nas guerras, eles eram cruéis. Eles cometiam inúmeras crueldades contra os povos aos quais eles estavam lutando. Então, a Bíblia diz que quando Josafá descobriu que eram eles, ele teve medo. E é comum nós recebermos uma notícia, é comum nós nos depararmos com um diagnóstico desfavorável, com uma situação desafiadora e sermos acometidos pelo medo, não é verdade? Todos os dias nós somos tentados a olhar para diversas situações que nós atravessamos e somos bombardeados pelo medo, pela insegurança, pelo pavor. Vem uma má notícia, o pavor tenta se alojar no nosso coração. Vem um diagnóstico desfavorável, o medo tenta se alojar no nosso coração. E não foi diferente com Josafá. A Bíblia relata que esses povos vinham em guerra contra ele. Ele teve medo e ele apregoou um jejum e se pôs a orar. A primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês foi o posicionamento de Josafá e a declaração, a oração que ele fez no momento em que ele percebeu que estava enfrentando um grande desafio e talvez um dos maiores desafios do seu reinado, a luta contra os amonitas e moabitas. Aqui nesse texto que nós lemos, diz que ele fez uma oração. E na oração ele começa a reverenciar a bondade de Deus. E ele começa a lembrar de quem Deus era, do caráter de Deus. E ele pergunta para Deus, Senhor, acaso o Senhor não executará juízo contra esse povo? E é interessante que Josafá, quando ele declara, quando ele ora dizendo isso, trazendo à existência os feitos de Deus, ele estava, no mesmo momento, se posicionando com a sua verdadeira identidade. Porque o significado de Josafá é o Senhor é o meu juiz. Então ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha um Deus Todo-Poderoso que julgava as suas causas. E por saber quem ele era e aquilo que estava à disposição dele, aquele poder que estava à disposição dele, ele orou trazendo isso à existência. Acaso o Senhor não vai executar juízo? Se o Senhor é o meu juiz, ou seja, o nome dele é esse, o Senhor é o meu juiz. Então, nós aprendemos com essa primeira verdade aqui que eu compartilho com vocês, que diante de situações desfavoráveis, nós precisamos acessar a nossa verdadeira identidade. E diante de situações favoráveis também. Seja em tempos de alegria ou em tempos de tristeza, em tempos de festa ou em tempos de choro, em tempos de vida ou em tempos de luto, em todos os momentos nós precisamos andar com a consciência de quem nós somos. Porque muitas vezes nós esperamos o medo bater a porta, muitas vezes nós esperamos as tragédias se estabelecerem para então nos posicionarmos com a nossa verdadeira identidade. Mas nós não. Nós somos mulheres sábias, que recebemos instrução divina, amém, sabedoria divina, amém, instrução do Espírito, e nos posicionamos com a nossa verdadeira identidade em todo tempo. Amém. Sabe, queridos, nós precisamos acordar todo dia conscientes de quem nós somos. Amém. Todos os dias você abre os seus olhos e lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem é o seu Deus, de quem é o seu Pai. Amém. Ou será que só acontece comigo? Muitas vezes acordar e ser bombardeada logo na cama por pensamentos de medo, pensamentos de desvalor, pensamentos de impossibilidade, de tragédias, de baixa autoestima. Então, em todo tempo que você acordar, abrir os seus olhos, Pai, obrigada, porque o Senhor me ama com amor eterno. Colocou seus pés no chão, Pai, obrigada, porque eu fui perdoada eternamente. Amém. E nada que eu faça ou deixe de fazer altera a condição do seu amor e do seu perdão a meu respeito. Amém. Eu sou amada e perdoada, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Jesus fez. Aleluia. E consumou. Amém. Há mais de 2000 anos atrás. Amém. Então, quando Josafá se posiciona dessa maneira, Josafá ativa, ele ativa naquela atmosfera espiritual uma nova onda. Vocês conseguem entender quando eu falo atmosfera espiritual? Ele ativa naquela atmosfera espiritual uma nova onda, uma onda de favor de Deus, uma onda de bondade de Deus, uma onda das verdades que Deus já trazia a respeito da vida dele e para aquela nação, que era a nação de Judá. Porque quando ele orou lembrando-se de quem Deus era. Ele orou fazendo menção que Deus era aquele que julgava as causas. E outra coisa que me chama a atenção na oração de Josafá, ela está lá no versículo 12, ele fala... Ele continua dizendo, né? Acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele ora reconhecendo a força e o favor de Deus, mas ao mesmo tempo a sua impossibilidade diante dos desafios. Ele ora dizendo, olha Senhor, eu estou com medo. Em mim não há força. Em nós não há força para resistir a essa grande multidão que está vindo contra nós. E outra, Senhor, nós também nem sabemos o que fazer. Pensa, um rei, no patamar em que ele se encontrava, porque se você for estudar o contexto histórico, você vai saber que Josafá, ele se encontrava em um alto patamar, ele era rei de Judá. E quando ele ora diante de todo o povo, porque eles se reuniram juntos ali, eles estavam juntos. Ele não orou batendo no peito, dizendo, eu vou usar a minha força, Senhor. Não, Senhor, não há em nós força alguma. E outra, a gente também não sabe o que fazer. Porém, Eu amo os mais e os poréns da Bíblia. Sempre depois de um mais e de um porém da Bíblia, tem a possibilidade divina. E ele fala, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diante de desafios, nós podemos escolher para onde olhar. Sabe? A janela pela qual nós olhamos determina muito daquilo que nós vamos desfrutar. Entenda que a janela pela qual você olha determina aquilo que você vai desfrutar no seu futuro. Então, diante dessa situação, Josafá escolheu olhar pela janela que apontava para a possibilidade. Eu gosto sempre de estudar os textos do Antigo Testamento à luz da Nova Aliança. E se a gente for observar, tem uma parte em que Deus ele fala através do profeta respondendo a oração de Josafá. Naquela época, o Espírito Santo ele vinha sobre para uma unção específica. Não é como hoje. Hoje o Espírito Santo ele habita, ele já veio. No momento em que nós nos unimos a Cristo, nós nos tornamos um com Ele. O Espírito Santo ele habita em nós e a qualquer instante, a todo instante, eu me movo no poder da minha nova natureza. Os homens da antiga aliança, eles não puderam provar dessa maravilha que nós provamos hoje. Os homens da antiga aliança, eles ficavam ansiando por algo que nós desfrutamos hoje, que é o Espírito habitando dentro. Então, naquela época, o Espírito vinha, por que que eles não provavam? Porque Jesus ainda não tinha vindo. E tudo muda depois de Jesus. Amém? Existe um cenário antes e outro depois de Jesus. E depois de Jesus, tudo muda. Por isso que eu gosto sempre de frisar a importância de nós não ficarmos apegados àquilo que a antiga aliança determina para nós. Mas nós olharmos para a antiga aliança, nós meditarmos nos livros da antiga aliança, do Antigo Testamento, à luz da nova aliança. Colocando os óculos da graça. Amém? É preciso colocar os óculos da graça quando você for ler os textos da antiga aliança, do Antigo Testamento. Porque senão a Bíblia vai se tornar um instrumento de juízo sobre você e vai estabelecer culpa sobre a sua vida. Mas Jesus, na nova aliança, removeu a sua culpa. Amém? Então vamos aprender. Aí chega um momento em que o Espírito Santo veio sobre o profeta e o profeta ele declara para Josafá, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Lá no 17 diz, nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Pensa bem você, diante do maior desafio da sua vida, você vai orar e fala, pai, eu não sei o que fazer. E ele fala, não faça nada. Parece loucura, não parece? Mas o evangelho, ele é loucura para aqueles que não creem. O evangelho, ele parece muito improvável para aqueles que andam na incredulidade. Aí Deus, através do profeta, fala, tomai posição, fique parado e veja o salvamento. Salvamento, se você buscar a raiz dessa palavra, aponta para Jesus. Olha Jesus aqui, ó. Olha a sombra. A velha aliança é a sombra daquilo que viria e que veio e que hoje está palpável, visível, verdadeiro para nós, que é Cristo em nós. Veja o salvamento. Toma posição. Não faça nada. Não se inquiete. Não se debata. Olhe para Jesus. Nele está a sua salvação. Nele está o seu socorro. Nele está a sua resposta. Nele está tudo o que você precisa. Agora, pensem no desafio que foi para Josafá atender a essa palavra. Um grande rei, diante dos maiores e mais temíveis exércitos, que eram os amonitas e moabitas, busca a Deus no momento da aflição e Deus responde dessa forma. Eu acredito que ele já devia estar lá se preparando para ir para a guerra. Amém? É normal, gente, quando a gente tem algo para fazer. Por exemplo, a Aline decide sair de casa a pé. O que é bem provável. Quando a Aline está saindo de casa, ela vê que o tempo está armando para chuva. O que, que a Aline vai fazer, gente? Vai pegar o guarda-chuva. Agora, pensa bem, a Aline saindo de casa, sabendo que vai chover, e não leva o guarda-chuva. Pensa numa loucura. Um rei indo para uma batalha, e uma das maiores batalhas da sua vida, sem fazer nada. Toma posição. Aí eu acredito que quando ele foi ouvindo o profeta dizendo, toma uma posição, ele deve ter ali, assim, na mente dele calculado várias situações. Ah, então tá bom. Eu vou chamar os meus soldados mais valentes, eu vou preparar as munições, eu vou pegar as armas, os carros de guerra, eu vou pegar... Não, toma posição e fica parado. Parece louco. A palavra de Cristo, o Evangelho, muitas vezes vai ser vista como loucura para nós e muitas vezes para uma alma alinhada à carne. Mas se Deus disse, abraça essa palavra. Amém. Se Deus te falou, confie nessa palavra. Se Deus disse vá, vá. Se Deus disse fique, fique. Se Deus disse permaneça parado, não saia do lugar. Há um gozo proposto para aquele que decide ouvir a voz e ser guiado por ela. E a Bíblia diz que Josafá não se moveu, se você ler, você vai ver que ele não se moveu para preparar o exército para a guerra. Ele não buscou munições, ele não chamou soldados armados, ele não trouxe os carros de guerra. Sabe o que, que ele fez? Ele chamou os levitas, os cantores, e os colocou à frente do exército. E ali eles se posicionaram à frente do exército, adorando a Deus. Aí é mais louco ainda, né? Tá lá os moabitas, os amonitas se preparando e vindo para a batalha, certos de que eles venceriam. E vem Josafá com seu exército e à frente do seu exército, cantores, tocadores, adoradores. E sabe o que, que eles diziam? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Eles estavam tão carregados dessa verdade. Eles tinham tanta certeza da bondade de Deus, do favor de Deus, de quem eles eram em Deus, que a única palavra que eles poderiam declarar diante de uma grande batalha era essa. Eles não ficaram loucos, gritando, o que, é que nós vamos fazer? Não, vai você na... Não! Eles foram enfrentar os amonitas e os moabitas, dizendo, Deus é bom e a sua bondade dura eternamente. Deus é bom e o seu amor é eterno. Deus é bom, muito bom. Ei, Deus é bom. E o amor dele é eterno. Isso significa que você pode falhar. Que eu posso falhar. Que eu posso escorregar. Que eu posso pecar. Não estou fazendo apologia ao pecado. Amém? Mas eu peco. Eu escorrego. Eu fracasso e você também. Mas mesmo fracassando, escorregando, errando, ele continua sendo bom. E até quando que ele é bom? Até o momento em que eu caio novamente? Não, para sempre. E esse posicionamento de fazer menção à bondade de Deus mudou mais uma vez a atmosfera daquele lugar. Enquanto eles foram para a guerra, eles começaram. Deus é bom, a sua bondade dura para sempre. Gente, mas cadê as armas desse povo? Pensa o exército inimigo. Esse povo é doido. Esse povo é louco. Eles estão vindo com instrumentos de... Estão vindo tocando. O que é isso? Eles substituíram as espadas por harpas. Substituíram as armas de guerra pelas armas de louvor e adoração. Tomar posição e ficar parado não é entrar numa letargia espiritual. Tomar posição e ficar parado é fazer aquilo que cabe a você dentro da sua nova condição em Cristo. A adoração, ela faz parte da nossa nova identidade. O louvor é a nossa arma de guerra. Então, quando eles tomaram posição, eles apenas estavam fluindo do lugar onde eles existiam. Você e eu existimos em um lugar. E que lugar é esse? No coração do Pai. Muito antes da fundação do mundo. Muito antes desse mundo ser mundo, dessa terra ser terra, nós estávamos sendo geradas no coração dele. Antes de sermos geradas no ventre materno, ele nos gerava nele. Amém. Ele nos amava. Amém. Ele projetava uma jornada vitoriosa, uma jornada poderosa, uma jornada indescritível para mim e para você.
Aleluia.
Então, por que temer? Por que se atemorizar? Se aquele que é o dono do universo conhece o fim antes? Se aquele que me criou tem o poder de mudar todas as circunstâncias desfavoráveis e fazer com que todas as coisas... Quais coisas?
Todas.
Quais?
Todas.
Quais?
Todas.
Todas as coisas cooperem para o meu bem.
Aleluia.
Se ele disse, então é.
Aleluia.
Se ele disse, então é. Ah, mas olha esse cenário. Olha esse resultado. Olha esse diagnóstico. Olha o tempo! Se ele disse, então é. O Pai da eternidade não se relaciona com o tempo dessa terra. O tempo está passando. Eu não estou vendo as coisas acontecerem. Quem é o seu Pai? É o Pai do tempo da terra? Quem é o nosso Pai? É o Pai da eternidade. É o Pai da eternidade. E eles continuaram, indo contra os exércitos inimigos. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. É claro que devia ser um coral lindo, né, gente? Eles estavam tocando aqui, eu só estou declarando. E a Bíblia relata que enquanto eles adoravam, enquanto eles mudavam aquela circunstância e aquele ambiente, eu abro um parênteses para lembrar que nós temos o poder dado por Deus para mudar situações e ambientes. Nós temos o poder dado por Deus para mudar situações e ambientes. Porque quem habita em nós é poderoso para mudar situações e ambientes. Amém. Então, quando eu entro num lugar, eu não entro sozinha. Quando eu vou a um lugar, eu não vou sozinha. Eu não existo por mim mesma. Eu existo em Cristo. Eu não vivo por mim mesma. Eu sou viva com Cristo. Então, quando eu tenho essa consciência, eu sei que os ambientes e as situações mudam por causa da verdade que eu carrego, que é Cristo em mim. Queridas, como que nós precisamos andar mais conscientes dessa verdade? Mais conscientes de que nós não somos cidadãos da terra. Nós não somos cidadãos da terra para estarmos tão confortáveis com essa terra. Quando nós nos unimos a Cristo, nós nos tornamos cidadãos celestiais. Sabe, quando tem um embaixador de outra nação e ele se estabelece ali para representar aquela nação, nós somos embaixadores de Cristo. Quando a gente foi tirar o visto para a gente viajar para fora, a gente chegou lá na Embaixada dos Estados Unidos, tudo lá no Rio, tudo lá comunicava a realidade dos Estados Unidos. Tem umas telas ali, e ali mostram os lugares, né, os pontos turísticos, as pessoas que estão ali para te atender são pessoas dessa nação. Toda movimentação que acontece é em prol dos hábitos, é em prol da cultura, é em prol da realidade dessa nação. Eles são cidadãos dos Estados Unidos habitando no Brasil para representar a sua nação. E quem nós somos? Cidadãs do céu, habitando na terra e com o desafio de viver na terra, sendo cidadãs do céu. Agora nós precisamos ser mais convictas dessa verdade, porque senão a naturalidade dessa terra vai nos enganar sobre a nossa identidade. Senão a naturalidade dessa terra vai tentar mostrar para você que você é terreno, mas você não é. Se você se uniu a Cristo uma vez, a sua natureza foi transformada na natureza de Cristo. Amém. E se nós temos a natureza de Cristo, aquilo que move a nossa existência não diz respeito a essa terra. Essa terra é limitada. Ela está enfadada. Ela está sendo levada cada dia mais para a destruição, para o caos. E no mundo caótico, no mundo de tantas inverdades, no mundo de tantas impossibilidades, de tantas más notícias, de tantas tragédias, é imprescindível que nós, como filhas de Deus, estejamos atentos. Aqui, nós precisamos estar conectadas à nossa nação e saber das verdades que regem a nossa nação, para termos os costumes da nossa nação, os hábitos da nossa nação, a cultura do reino. A nossa cultura não é a cultura brasileira, a nossa cultura é a cultura do reino. E eles avançam. Eles avançam mudando situações e ambientes. Porque eles sabiam quem eles eram e quem Deus era. conscientes da identidade deles. E a Bíblia relata que enquanto eles avançavam, sabe o que aconteceu? Os amonitas e os moabitas começaram a guerrear entre si. Eles começaram a guerrear entre si e começaram a se matar, a destruir uns aos outros. Eles destruíam soldados do seu próprio exército. Eles matavam soldados do seu próprio exército, sem o exército de Judá levantar uma espada. Eles só estavam lá louvando, adorando, e o exército inimigo se autodestruindo. E eu quero caminhar agora para o final, compartilhar com vocês algo poderoso. Quem é que está recebendo?
Amém.
Eu também estou recebendo, muito. Depois, tire um tempo para ler, para meditar nessa palavra. Segunda Crônicas, capítulo 20. Depois, lá na sua casa, leia todo o capítulo. Olha que interessante. Lá no versículo 25. Não, deixa eu ler com vocês um pouquinho o que mostra que eles fizeram. Do 23, fala assim. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo ele dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Cadê a multidão, gente? Cadê, gente, a multidão? Uai! Cadê aquele povo que colocava medo e terror? Cadê? Tendo chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão e eles que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobreviver. Sobreviveu algum? Sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, porque isso era comum. Todas as vezes que uma nação vencia uma guerra, ela tinha o direito dos despojos. Quando uma nação vencia uma guerra, ela poderia tomar os despojos da nação inimiga. E observe o que aconteceu. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. E por isso chamaram aquele vale de Vale da Bênção até o dia de hoje. Prestem atenção que a gente já vai finalizar, mas eu preciso comunicar com o seu coração isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Aguarda mais um pouquinho. Eu disse para vocês que era comum, quando uma nação vencia uma guerra, tomar posse das riquezas, dos despojos da outra nação. A Bíblia relata que no meio dos cadáveres, no meio de uma situação caótica, diante de uma situação de morte, diante de uma situação assombrosa, existiam ouro, riquezas em abundância e objetos preciosos. E eles precisaram de quantos dias para saquear isso? 3 dias. Em nome de Jesus, fique firme aqui comigo. Quando eu disse para vocês que a antiga aliança, os livros do Velho Testamento, eles são uma sombra daquilo que nós vivemos hoje, que aponta para Jesus, o o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. É que essa parte aqui, essa passagem, ela faz menção à obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele precisou de 3 dias para vivenciar aquilo que ele precisava. A sua morte, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição. Para que no final, a beleza dele pudesse ser compartilhada conosco. Eu e você hoje desfrutamos do resultado da cruz. Então, quando Josafá estava lá junto com o seu povo ali, diante daquele caos, diante da morte, aquilo ali está apontando para a obra perfeita da cruz do Calvário. É um convite que Deus nos faz para olhar mais uma vez para Jesus e saber que se nós podemos hoje desfrutar de lugares em Deus, de tesouros preciosos, é porque a obra foi perfeita e eficaz.
Amém.
Então, o lugar de aparente derrota pode se tornar um cenário propício para Deus manifestar a glória dele. Gente, essa palavra está tão impregnada no meu coração. E eu quero muito que vocês bebam dessa verdade. Eu quero muito que vocês acessem essa verdade, em nome de Jesus, pela fé. Pela fé. E que vocês creiam. Porque se vocês crerem, esse cenário de caos que muitas vezes bate a porta, essa situação desafiadora que muitas vezes bate a porta, ela pode se tornar esse cenário, o cenário propício para a manifestação da glória de Deus.
Amém.
Evangelho não é para fortes. O evangelho, as boas novas de Jesus, é para os fracos, para aqueles que não são, para aqueles que não sabem o que fazer, para aqueles que não têm resposta, para aqueles que muitas vezes são vistos como improváveis. Ei, se você é improvável, o evangelho é para você. Agora, se você é muito forte, se você tem muitas habilidades e se você se gloria da sua força, você não é uma candidata a receber a glória de Deus. E eu te convido a se humilhar e receber dele a força que você precisa para avançar. Agora, se você está assim como eu, consciente de que você não pode nada, consciente de que você não tem habilidade, consciente de que não tem força, consciente de que você não sabe mais o que fazer, seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao cenário da manifestação da glória de Deus. Estamos nos tornando vitrines da glória de Deus. Estamos nos tornando vitrines da glória de Deus. Porque onde tem fraqueza, onde tem inabilidade, onde tem impossibilidade, onde tem vulnerabilidade, tem possibilidade do poder de Deus vir e fazer morada. Aí a gente entende quando o apóstolo Paulo fala assim, de boa maneira, de bom grado. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Em algumas traduções fala assim, que o poder de Deus, ele fica tabernaculando, ele faz morada. O poder de Deus tabernacula. Ele faz morada na nossa fraqueza. Ele faz morada. E o que que o poder de Deus faz no momento em que ele está aqui residindo na nossa fraqueza? Ele vai transformando a nossa vida. Ele vai mudando as nossas mazelas. Ele vai nos mostrando que naqueles lugares vergonhosos, naqueles lugares improváveis, tem poder e tem glória para ser manifesta. E o que me chama a atenção é que fala que eles passaram pelo Vale de Beraca. Antigamente, esse vale era conhecido como Vale das Lágrimas, ou Vale do Choro, em outras traduções fala do Vale do Choro. E quando eles passaram, eles saquearam, eles saíram com aqueles tesouros, com aquelas riquezas, eles atravessam aquele lugar que é o lugar do choro, que é o vale da lágrima, que é o vale do sofrimento, que é o vale de desamparo. Eles atravessam aquele lugar e no momento que eles atravessam aquele lugar, eles transformam aquele lugar. E aquele lugar muda de nome. Ao invés de Vale do Choro, ao invés de Vale das Lágrimas, ao invés de Vale da Tristeza, ele é transformado em Vale da Bênção. Por quê? Porque quando a gente atravessa esse Vale do Choro, sabendo quem a gente transforma esse vale. Quando a gente atravessa o lugar do choro, do desamparo, da angústia, do medo, sabendo da verdade, do tesouro que a gente carrega, eles carregavam tesouros, eles carregavam riquezas, eles carregavam riquezas, amém?
Amém.
Você carrega riqueza,
amém.
Nós carregamos riqueza, e que riqueza é essa? Cristo em nós.
Aleluia.
Cristo em nós. É a esperança da glória.
Amém.
Você se alegra com isso?
Amém.
Fique de pé. Eu quero orar com vocês. E tão importante quanto o dia que você recebe a palavra é o dia seguinte. O dia seguinte ao dia que você recebe a palavra, ele é tão importante quanto o dia. A palavra de Deus é uma semente. E quando Deus libera uma semente para o nosso coração, o propósito dessa semente é frutificar.
Amém.
Mas entenda que existe uma luta travada nas dimensões espirituais para impedir que essa palavra frutifique na sua vida. Para impedir que você seja transformada. Ou você acha que aí onde você está já está bom? Ei, Deus tem mais. Muito mais. Muito mais. Você caminhou até aqui? Tem mais. Tem mais! Você crê nessa verdade?
Amém.
Tem mais! Então se apegue a essa palavra. Receba essa palavra e deixe essa palavra guardada no seu coração. Amanhã pode vir uma outra má notícia. E o que você vai fazer com a má notícia? Diante de quem você é em Cristo. Amanhã pode vir um novo diagnóstico. E o que você vai fazer com esse novo diagnóstico? Assuma a verdade de quem você é em Cristo. E caminhe na certeza de que há força na fraqueza. Com muita fé e com ousadia, declara essa verdade para sua irmã. Há força.
Há força.
Na sua fraqueza.
Na sua fraqueza.
O poder de Deus.
O poder de Deus.
Se aperfeiçoa.
Se aperfeiçoa.
Nelas.
Nelas.
Olha que curioso. E que verdade libertadora. O apóstolo Paulo, eu disse para vocês que ele dizia, né? Eu me alegro nas fraquezas. Porque sobre mim repousa a glória de Deus. A glória de Deus faz morada, fica tabernaculando. E ele continua dizendo que quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Quando estou, aí é que sou. Estar é algo passageiro. é algo instável. Amém? Então, estar fraca é algo passageira. Agora, ser forte é a condição que Deus estabeleceu para mim e para você. Quantas mulheres aqui decidem se mover no poder dessa força?
Amém.
Olha, eu quero declarar para sua vida.
Amém.
Que há um novo ciclo.
Amém.
Que há uma dimensão mais profunda do amor de Deus a ser revelado para você.
Amém.
E à medida que você receber dessa dimensão do amor, você vai fluir na vida de outro. Você vai derramar, você vai transbordar, você vai ser resposta. Porque esse é o propósito do coração do Pai. Nos tornar cartas vivas. Cartas vivas. Você e eu somos cartas vivas do amor do Pai. Amém? Nós somos a Bíblia que o mundo não tem tempo de ler. Aí eles vão nos procurar e vão ler Jesus em nós. Eis-nos aqui, Pai. Amém? Coloque a mão no seu coração, abrace uma irmã, abrace com alguém que está do seu lado aí, abrace alguém. Ninguém vai poder ficar sozinho. Abrace alguém e nós vamos orar.